É tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Assaltantes da Caixa Geral de Depósitos em Vila Nova da Barquinha terão dito que nada tinham a perder e ameaçaram matar quem pedisse ajuda pelo telemóvel. Em Tomar, a Assembleia Municipal quer que o Parlamento vote a favor da abolição de portagens na A23. Neste sábado há eleições no PSD. João Terreiro comanda a única lista. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Este anúncio é só para si que é mulher. Dia 8 de março, o restaurante Lodes vai provocar o seu apetite com buffet de entradas frias, a mais usável é um pato, prato de peixe, de carne, sugestão do chefe, prato alternativo, buffet de doces e frutas e café. A música ao vivo é com os guardiões do palco. Dia 8 de março, Dia da Mulher, vai ficar na sua memória com paladares soberbos. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodes, na Estrada da Serra, Tomar. Existe a pensar em si.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul até ao meio da manhã, períodos de chuva no Minho, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros, descendo gradualmente a cota para os 600 a 800 metros a partir da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte durante a tarde no litoral e também nas terras altas, acentuado arrefecimento noturno. Previstos estão então 7 graus para a Guarda, 13 para o Porto e Coimbra, 14 para Leiria, 15 para Castelo Branco, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os dois indivíduos que na manhã desta quinta-feira assaltaram a Caixa Geral de Depósitos de Vila Nova da Barquinha disseram a clientes e funcionários que nada tinham a perder. E por isso, se estes gritassem ou tentassem contactar alguém pelo telemóvel, seriam mortos a tiro, conforme garantiram estes testemunhos em declarações prestadas ao jornal Novo Almorol. Tal como a Hertz adiantou, o assalto ocorreu por volta das 9h20, à altura em que dois homens, com pronúncia brasileira, entraram naquela dependência bancária e, com recurso a armas de fogo, ameaçaram tudo e todos, ainda que, felizmente, estes atos não tenham passado de ameaças, apesar de alguns clientes sentirem o terror de ter uma pistola encostada ao corpo. Os indivíduos terão sido ajudados na fuga por um terceiro elemento que aguardava no exterior, demoraram cerca de 20 minutos a concretizar os seus intentos, ou seja, a roubar o dinheiro das caixas e do cofre, o qual tinha um temporizador e, por isso, este assalto durou o tempo suficiente para que o mecanismo possibilitasse a recolha do dinheiro. Ainda em testemunhos prestados ao Novo Almorol, algumas das pessoas que foram reféns durante este crime não têm dúvidas em afirmar que os indivíduos mostraram uma tranquilidade própria de quem sabia o que estava a fazer e de quem tinha preparado o assalto sem deixar nada ao acaso. Entretanto, ainda nesta quinta-feira, a Hertz ouviu o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha sobre o sucedido. Fernando Freire disse estar convencido que, perante a forma como os sujeitos atuaram, tudo indica que estudaram o local antes de realizar este assalto.
De facto, é a primeira vez que acontece em Vila Nova da Barquinha, provavelmente devido à sua localização, que tem a ver com o cruzamento da A13 com a A23. Posso dizer que, perante aquilo, os indícios, neste momento, ainda são indícios, que os assaltantes conheciam a rotina dos trabalhadores, são de sotaque brasileiro, ou seja, os primeiros indícios apontam neste sentido de cor escura, e que, de facto, conseguiram, durante 20 minutos, permanecer no estabelecimento bancário, e fazer o respectivo assalto, sempre disfarçados com cabeleiras, ou com escuros e barbetes, e que conforme ia ingressando algum cliente dentro do estabelecimento, objetivamente também ficava no fundo refém do assalto. É uma situação nova, de sinais dos tempos, extremamente complexa, mas tudo indicia, que sabiam a rotina, nomeadamente, de todos os trabalhadores do estabelecimento bancário. neste momento está a ser acompanhada pelas forças da autoridade e de investigação criminal, e sobre esta temática temos que ser silentes e não avançar mais nenhum ponto e deixar a quem de direito fazer a respectiva investigação.
É uma situação que preocupa naturalmente o município de Vila Nova da Barquinha. É um concelho que, apesar deste caso concreto, continua a ser um concelho seguro?
Ainda relativamente há três semanas fizemos na freguesia da Praia do Ribatejo, a semana passada na freguesia da Atalaia, estamos a distribuir folhetos em sintonia com a GNR em todos os estabelecimentos as questões da segurança das pessoas, nomeadamente das populações mais idosas, no sentido de não ir no conto vigário e também de serem muito atentas a movimentações estranhas. De facto, esta é uma situação excepcional, como diria, mas pronto, temos que acreditar nas forças de segurança e nas forças da autoridade competentes no sentido de investigação e tentar eliminar esta situação completamente anómala.
A Coligação Democrática Unitária, pela voz de Paulo Macedo, representante do partido na Assembleia Municipal de Tomar, apresentou uma moção tendo em vista a abolição de portagens nas antigas SCUT, neste caso particular na A23, uma via que atravessa o Médio Tejo e que obriga a custos significativos para as populações da área de abrangência, até mesmo para quem tem que se deslocar entre os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. É do domínio público que a CDU apresentou um projeto de resolução para a imediata abolição das portagens na A23, um documento que irá contar com o apoio do Bloco de Esquerda. Resta saber qual a posição dos outros partidos com assento na Assembleia da República, nomeadamente do Partido Socialista. E, nesse sentido, a CDU de Tomar apresentou então a referida moção na recente Assembleia Municipal, onde as forças representadas optaram pela unanimidade, ou seja, PS, PSD, Independentes, CDU, claro está, e o Bloco de Esquerda mostraram o respectivo apoio para que o Parlamento vote pela abolição das portagens. Paulo Macedo, o líder da bancada da CDU, deu então voz à moção. Importa recordar essas palavras.
É novamente para nós, como tem sempre suscitado um repúdio por parte das populações abrangidas por esta via, tanto parte das autarquias como associações empresariais afetadas, continuamos a considerar que é extremamente importante apresentar esta moção. Por isso mesmo, o Partido Comunista Português já o fez na Assembleia da República por 5 vezes, em 2011, 2012, 2014, e finalmente em 2015, antes do anterior governo, sempre rejeitadas estas propostas ou projetos de resolução, mas porque continuamos a considerar e a sustentar que a não aplicação destas portagens nas chamadas vias CUT, vias sem custo para os utilizadores, foi sempre justificada com a necessidade de compensar as regiões do interior do país com medidas de discriminação positiva, tendo em conta as manifestas assimetrias regionais. Por isso, tornámos a apresentar um projeto de resolução, o 5º, agora em novembro de 2015, e que finalmente baixou à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para discussão logo no dia 1 de dezembro de 2015. E por isso terminamos a nossa moção com esta importante proposta. É importante que esta Assembleia Municipal de Tomar, reunida hoje, dia 26 de Fevereiro, manifeste o seu apoio a esta resolução e apelamos aos deputados eleitos pelo Distrito de Santarém e que são abrangidos aqui pela A23, que desenvolvam todos os esforços para a sua aprovação, porque estão a corresponder desta forma às aspirações da população, autarquias e associações empresariais afetadas.
Os bombeiros de Tomar celebraram na última terça-feira 94 anos de existência. Registo no quartel para a realização de uma sessão solene com a presença de diversas individualidades tomarenses para elementos afetos à proteção civil e ainda para dezenas de cidadãos que não quiseram perder a oportunidade de assistir a uma cerimónia marcada ainda pelas habituais condecorações e promoções. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, foi o primeiro a usar a palavra, mostrando-se orgulhoso pelo trabalho efetuado, considerando que a missão se projeta na dimensão do serviço prestado à comunidade.
Ao evocarmos o 94º aniversário do Corpo de Bombeiros Municipal de Tomar, estamos mais do que a reconhecer a importância não só de todos os que servem esta instituição no presente, mas também todos aqueles que ao longo deste período temporal a serviram no passado, verdadeiros precursores do espírito de bem servir. A missão de um corpo de bombeiros projeta-se na dimensão do serviço prestado às comunidades, quase sempre em momentos de infortúnio, em que é necessário o bombeiro estar presente com competência no saber e sentimentos de sensibilidade e fraternidade, dos quais os bombeiros são portadores, como lhes é reconhecido pelas populações que servem. A nossa maior preocupação enfoca verdadeiramente na capacidade com que procuramos responder dia a dia, hora a hora, minuto a minuto e até segundo a segundo a todos os pedidos de ajuda a que somos solicitados, sabendo que do outro lado se encontra alguém a necessitar de socorro ou de qualquer tipo de ajuda.
José Guilherme, segundo comandante distrital de operações de socorro, felicitou os bombeiros e a Câmara de Tomar, fazendo questão de sublinhar o papel dos soldados da paz.
Quero iniciar estas curtas palavras felicitando a Câmara Municipal de Tomar e o seu Corpo de Bombeiros pelos 94 anos que hoje se comemoram. Habitualmente, neste tipo de eventos, dá-se grande ênfase às organizações e ao coletivo, esquecendo-se as peças que a constituem, que são os indivíduos e as pessoas. As pessoas são a base das sociedades e a sua matéria-prima. Os bombeiros, enquanto indivíduos, são o verdadeiro dínamo que movimenta os corpos de bombeiros. Estas unidades operacionais começam e acabam na capacidade dos seus homens e mulheres. Por isso as minhas primeiras palavras são para vós, bombeiros de Tomar, que com vosso altruísmo e vontade de bem servir, se têm mostrado sempre à altura das solicitações dos vossos concidadãos.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez questão de recuar ao passado para abordar o nascimento do Corpo de Bombeiros, recordando ainda quais os pilares da autarquia face aos seus soldados da paz.
Completa-se mais um ano, do já 94, desde que a Câmara Municipal de Tomar, na sua sessão executiva de 24 de fevereiro de 1922, aprovou a criação do Corpo de Salvação Nacional Pública de Tomar através da aprovação do seu regulamento de funcionamento. Há precisamente um ano, falei-vos que a estratégia assentava em três pilares: contratação de mais bombeiros, requalificando os já existentes, uma aposta clara na formação, a par de um reforço da capacidade operacional. No decurso do último ano, cumprimos estes pilares. Admitimos mais bombeiros, requalificámos os existentes, formação quer através da Escola Nacional de Bombeiros, quer noutras entidades, como é o exemplo das duas equipas BREC, que se encontram agora ao serviço não só da população tomarense, mas também ao serviço de todo o distrito e país. Mas a aposta da formação não se esgota no que foi feito no último ano. Deve a mesma ser permanente, contínua e abrangente a todos os elementos do Corpo de Bombeiros e acompanhada por instrução. Permitam-me aqui uma frase muito militar: instrução difícil, combate fácil.
João Tenreiro, atual Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Tomar, vai ser reeleito neste sábado, por ocasião das eleições que irão decorrer entre as 14 e as 20 horas. A lista Vencer Tomar, Ganhar 2017 será a única a sufrágio. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, é então assumido que ganhar as eleições autárquicas do ano que vem será o principal objetivo desta candidatura. O PSD refere ainda que o partido pretende continuar com trabalho de auscultação da sociedade civil no desenvolvimento de uma política de proximidade junto dos cidadãos. Registro então para os nomes: João Tenreiro, candidato a presidente, acompanhado nos lugares de vice por Ricardo Lopes e Francisco Madureira; Tiago Carrão será o secretário-geral; Hélder Santos, o tesoureiro. No que diz respeito à mesa da Assembleia de Secção, José Delgado, candidato a presidente; vice-presidente António Brito Costa, enquanto secretário estará a cargo de Jorge Rosa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A agricultura biológica tem ganho terreno à atividade dita mais convencional. Este cenário confirma-se por todo o país e até mesmo no distrito de Santarém, onde a agricultura está ligada não só à atualidade, mas também à própria história do território. Com o propósito de aproximar ainda mais a vertente biológica às populações do interior, a AgroBio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, promoveu um seminário em Tomar, precisamente sobre este tema. A ERTS marcou presença na iniciativa, que abriu com a intervenção da Presidente da Câmara, Anabela Freitas. A autarca aproveitou para referir que este é um tema importante para o Conselho, desde logo em questões como o ordenamento do território e as alterações climáticas, para além das respostas que podem ser dadas pela agricultura.
Que é importante também termos e dinamizarmos esta dimensão, mais do setor primário, mais da agricultura biológica no nosso Conselho. Não só como forma de desenvolvimento económico, criação de postos de trabalho, mas também com duas formas, com duas faces que eu também considero muito importante. Primeiro, a ocupação do território, e se tivermos um território ocupado do ponto de vista da proteção do próprio território contra incêndios, para nós é muito importante. Permitam-me relembrar ou dizer a quem, dar informação a quem não, ainda não a conhece, o Conselho de Tomar é o segundo Conselho do Distrito com maior número de incêndios, maior número de ignições, como é esse a terminologia. E, portanto, muito disto, muito destas ignições devem-se precisamente à não ocupação do território, ao abandono do território. E, portanto, esta ação tem para nós também esta dimensão, esta importância nesta dimensão. Por outro lado, não podemos também deixar de falar naquilo que são as alterações climáticas. O município de Tomar é parceiro num projeto nacional do Clima Adapt e, portanto, todas estas questões do clima, das alterações climáticas, do que temos de fazer para combater e prevenir as alterações climáticas, está também intimamente ligado à questão da agricultura.
Foi inaugurada a nova sede do Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa contra o Cancro, na Rua Luís de Camões, junto ao edifício do Mercado Diário, em instalações cedidas pela Câmara de Abrantes. E a Presidente da Autarquia Abrantina, Maria do Sol Albuquerque, enalteceu o trabalho de voluntariado que o núcleo realiza em benefício da população do Conselho, concretamente no apoio aos doentes oncológicos e às suas famílias. O Grupo de Apoio de Abrantes da Liga Portuguesa está agora instalado em espaço mais amplo e mais central, uma vez que as novas instalações se localizam em pleno centro histórico. Maria do Céu Albuquerque, em entrevista à ERTS, sublinhou a importância da concretização deste processo.
O núcleo local da Liga Portuguesa contra o Cancro está instalado em Abrantes desde há uns anos a esta parte. Em 2010, Abrantes recebeu a iniciativa Um Dia pela Vida, e a partir daí houve um conjunto de voluntários que se organizaram para a constituição deste núcleo. Nós acreditámos imediatamente neste projeto e na vontade destes voluntários se organizarem para poderem servir não só a comunidade de Abrantes, mas de toda esta nossa região. Cedemos umas primeiras instalações a título precário mais pequenas e hoje entregámos estas instalações que foram adaptadas para poderem aqui prestar um trabalho inestimável ao doente oncológico e às suas famílias e também trabalharem em comunidade, nomeadamente nas boas práticas, para podermos efetivamente ajudar na prevenção do cancro. E, portanto, é para nós com grande satisfação que vemos a nossa comunidade viva, ativa e que de forma abnegada e voluntária se organiza para poder corresponder a uma estratégia de melhoria de qualidade de vida dos nossos cidadãos.
São os três grandes pilares desta luta: é o apoio ao doente oncológico, o apoio às famílias que muitas vezes são esquecidas e também o apoio na prevenção para evitar que a doença se comece a manifestar.
É isso mesmo, esse é o trabalho visível da Liga. Mas depois há um trabalho menos visível, nomeadamente que é feito pela Liga a nível nacional, também para patrocinar a investigação no sentido de ir à procura da cura do cancro.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Vou hoje falar-vos, e aproveitando um artigo do meu colega Dr. Rui Calado, vou hoje falar-vos de uma lagarta que todos conhecem, que é chamada processionária. É uma lagarta do pinheiro, que o contacto com os seus pelos provocam alergias que se manifestam como manchas avermelhadas, muito ardor, comichão na pele e nos olhos e podem até dar falta de ar. São situações muito desagradáveis que podem ter consequências graves e que acontecem no final do inverno e durante a primavera. Porque estas lagartas são muito bonitas, descem dos pinheiros, onde se desenvolvem e permanecem no sol durante algum tempo, antes de se enterrarem no sol, portanto, para continuarem o seu ciclo de vida. São realmente umas lagartas muito bonitas, têm umas cores muito apelativas. É um inseto endémico em Portugal e que cresce, descem dos seus casulos brancos e sedosos, que são construídos nos ramos dos pinheiros, e ligam-se umas às outras, como tendo em procissão, e portanto fazem uma longa fila. Algumas filas constituídas por centenas de lagartas, daí o seu nome processionária, porque se deslocam como tempo processão. Quando descem do pinheiro e em consequência do estado de desenvolvimento da lagarta, apresenta um elevado número de pelos. Estes pelos urticantes, portanto que provocam urticária, são mais de 100 mil pelos, com grande potencial alérgico, que a lagarta pode libertar com o vento ou projetar como reação defensiva, quando é atacada, e provocar, ou quando está a visualizar, ou para ela um simples toque é um ataque, e pode provocar problemas de saúde aos homens e aos animais. Isto porque esses pelos atuam como agulhas quando entram em contacto com a pele e introduzem, inoculam substâncias tóxicas no organismo. Os animais, em especial as crianças movidas pela sua curiosidade natural ou por brincadeira, mexem e aproximam-se demasiado destas lagartas, tornando-se assim as principais vítimas. É por isso que nas escolas é muito importante a aprendizagem pelas crianças dos perigos do contacto com estes insetos. É desejável e prudente impedir o seu acesso a zonas de árvores que estejam atacadas por esta lagarta, sendo na altura em que as lagartas descem para o solo, ou no final do inverno e na primavera, a altura mais problemática, mais perigosa. Assim sendo, pensamos que é indispensável que se criem condições para a realização de um trabalho de cooperação entre todos os atores que podem, de uma forma complementar, interferir na resolução ou minimização deste problema, isto é, os proprietários dos pinheiros afetados, os municípios, as escolas, as associações de pais, os serviços de saúde. Estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento. O controle e monitorização da processionária exige uma rigorosa avaliação das necessidades de intervenção, o seu tipo e localização, bem como a definição de um cronograma de atividades a desenvolver. A eficácia do combate depende da adequação do tratamento ao estadio de desenvolvimento em que a praga que queremos controlar se encontra. A luta contra a processionária poderá incluir ações como a captura das borboletas através de armadilhas com feromonas sexuais, a destruição das lagartas com tratamentos químicos, a remoção dos casulos dos pinheiros, a utilização de obstáculos à descida da procissão, como, por exemplo, a colocação de faixas com cola à volta dos pinheiros ou a introdução de predadores. Naturalmente que estas destruições das lagartas com produtos químicos ou remoção dos casulos do pinheiro devem ser feitas por quem tem conhecimento para o poder fazer. Têm que ser os técnicos a fazer isto, não pode ser qualquer pessoa. Mas enquanto não se verificam os benefícios desta intervenção multissetorial, o melhor é prepararmos todas as nossas vítimas, sobretudo as crianças, que muitas delas andam em escolas perto de pinheiros, que são as vítimas mais frequentes da processionária, para identificar os riscos, a prevenção de acidentes e a sua captação para o autocuidado. Portanto, cuidado com as lagartas, não mexam na processionária e vamos colaborar todos para que não haja lesões provocadas por esta lagarta.
Rádio Earth, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Earth.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.